Existem atitudes, irmãos e irmãs, que nos configuram como cristãos católicos. Existem atitudes que são muito nossas, muito próprias da nossa opção de religiosidade e que só são compreendidas nesse contexto. Fora dela, não fica um pouco complicado. Daí até se compreende que algumas pessoas não entendam aquilo que é muito nosso, se elas não vivenciam o catolicismo como nós. Por exemplo, é muito próprio um cristão católico rezar pelas pessoas que morreram. Mas a gente faz isso na certeza da vida eterna, na certeza da ressurreição. Existem aquelas pessoas não católicas que dizem: ah, você reza por quem já morreu? Sim. E não é inútil rezar por quem já morreu. Porque a gente invoca Deus na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, na intenção daquela pessoa. E é nosso, de cristãos católicos, a oração pelos mortos. Não com pesar, não com tristeza. Rezar pelo morto, por quem já morreu, não tem nenhuma conotação de luto ou de tristeza. Ou pelo menos não deveria ter. Rezar pelos mortos é uma atitude consequência de um sentimento de esperança. Esperança do quê? Na vida do céu. A gente pede a Deus por eles. É muito nosso também a devoção para com os santos. E às vezes você ouve as pessoas dizendo: ah, mas santo, ninguém é santo. Não existe isso de santo. Calma lá. Para nós, deve ecoar nos nossos ouvidos a exortação da própria Sagrada Escritura, que nos diz: sede santos, porque Deus é santo. E aí a nossa vivência humana vai sendo pontuada, vai sendo marcada por esse comprometimento com atitudes que materializem essa santidade. Ninguém pensa que a santidade é uma coisa do outro mundo. Ou ninguém pensa que a pessoa que opta, que escolhe viver a santidade é um extraterrestre. Não, é uma pessoa como qualquer outra, mas que tenta ao máximo corresponder na sua vida aquilo que Jesus propõe. Erra como qualquer outro, mas não fica preso ao seu erro, ao seu pecado. Se dispõe a se libertar disso, ser melhor, e vai progredindo, vai rezando mais, vai fazendo bem aos outros, vai deixando de lado sentimentos ruins que não são adequados, que comprometem a proposta da santidade. E aí essa santidade vai acontecendo na vida daquela pessoa. Percebe-se a santidade se materializando. E de onde vem essa santidade? É mérito da pessoa? Não. Essa santidade nos vem do próprio Deus. É Deus que nos convida, é Deus que nos capacita, é Deus que nos dá a graça para sermos santos. E a gente tem a vida toda para fazer isso acontecer. Um dia a gente consegue, no outro não consegue. Um dia a gente dá passos para frente, no outro a gente retrocede. Mas a gente confia em Deus e a gente vai tentando. Mas isso é muito nosso, de cristãos católicos, porque outras religiões falam outras coisas. Ou ainda é muito nosso a devoção para com essas figuras santas, porque a gente vê neles que é possível sim acontecer na vida do ser humano essa experiência de santificação. A gente não se ilude, ou não é uma ilusão, não é uma mera palavra que é proclamada, que entra no ouvido e perde com o outro. Sede santos. Não, a gente ouve e a gente faz acontecer. E é bonito que percebamos que dentre nós, muitos têm compromisso com isso. E a igreja, em muitas circunstâncias, examina a vida daquela pessoa e diz, é uma vida santa. Como aconteceu com uma irmã Dulce na semana passada. E eu falo isso porque outro dia eu vi na internet algum desavisado escrever, só o Senhor Jesus é santo, não existe santos. Tá bom, não existe para você que não é católico, mas para nós existe. Santo Antônio é um homem santo. Mas a santidade era dele? Não. Era a santidade de Deus que nele encontrou morada. E se manifestou. E assim pode e deve ser na vida de cada um. Não pensem vocês que Santo Antônio era um escolhido, era um predestinado, nada disso. Ele fez a opção, ele caminhou nesse caminho de santidade e a santidade aconteceu. Mas isso é nosso, de cristãos católicos. Quem não é católico, que não acredite. É nosso ainda a devoção à Virgem Maria. E é tão bonito a gente reconhecer em Maria a nossa Mãe do Céu, aquela que intercede por nós, aquela que pede a Deus por nós. Bom, primeiro, é a primeira e maior intercessora. A gente se vale da Mãe de Jesus Cristo, Mãe de Deus. A gente invoca a sua intercessão materna. E a gente acredita, a gente confia que Maria ela pede a Deus pelas nossas necessidades. Ah, vocês acham que Maria é uma deusa? Não, absolutamente. Maria era uma mulher muito sensível às coisas de Deus, que em tudo foi capaz de fazer a vontade de Deus. Ué, mas não é essa? Não é esse o nosso propósito? Não é isso que a gente reza quando reza a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, seja feita a vossa vontade? É. Então, quando na nossa vida é a vontade de Deus que acontece, e quando a gente aceita essa vontade de Deus, nós estamos também dando passos nessa experiência de santificação. A gente ouve muitas bobagens de pessoas que não são nosso grupo, que não conhecem o nosso ensinamento, que não conhecem a nossa doutrina. Cuidado, cuidado para a gente não embarcar nesse desconhecimento ou nessa ignorância. Sejamos instruídos e orientados conforme o nosso propósito de vida religiosa. Uma atitude fundamental e que também é muito nossa. E que a gente percebe hoje como ensinamento das Sagradas Escrituras é a oração. Não existe cristão católico que se diz filho ou filha de Deus que não reze nunca. Não existe isso. A oração faz parte da nossa vida. E a oração, devemos compreender, não é uma lista enorme de pedidos que a gente faz a Deus, não. Rezar é interagir com Deus. Rezar é perceber que Deus está perto de nós. Aliás, esse foi o grande ensinamento de Jesus. Jesus veio dizer às pessoas, olha, Deus não está lá longe no céu. Deus está aqui do nosso lado, mas até Deus quer estar em nós, fazer morada no nosso coração. E aí a vida do ser humano precisa ser experiência vivida na presença de Deus. E se torna isso perceptível, se não uma vida de oração muito eficiente, digamos assim. Até porque quem não reza não percebe nada disso. Quem não reza nunca, não interage nunca com Deus. E aí vai cultivando, ou não cultiva uma fé, mas tem uma fé anêmica, fraca, frágil, limitada. Ao passo que, quando a gente reza, quando a gente conversa com Deus, quando a gente abre o coração para Ele, nas mais diversas situações, a gente percebe que de fato Deus está próximo. Deus está do nosso lado, Deus está conosco. Em nome de Jesus, né? Emmanuel, Deus conosco. Deus conosco. Não existe pessoa que diz que tem fé e não reze nunca. E aí, nesse sentido, eu exorto a que todos nós cultivemos uma rotina de oração, uma experiência constante, perseverante. Ah, hoje eu estou cansado, hoje eu estou com preguiça, hoje eu tenho coisa para fazer, roupa para lavar, roupa para passar, trabalho para entregar na escola, trabalho no meu emprego, para propiciar, tenho que ir no mercado. Nada disso pode ser impedimento para a sua vida de oração. Até porque a gente pode rezar em toda e qualquer circunstância. Tem gente que acha que só serve a oração se a gente desligar tudo, entrar em alfa, apagar as luzes. Não, você pode rezar fazendo suas tarefas. Você pode pensar em Deus, indo ou voltando. Você pode te desligar um pouco do seu redor e ligar o seu pensamento em Deus. Já é oração? Já, claro que é. E outra coisa, rezar, como eu já disse, não é só pedir. Não é só pedir. Rezar é apresentar a vida a Deus. Até porque pedir nem é tão necessário. A gente acredita que Deus conhece a nossa vida de cabo a rabo. Então, teoricamente, nem precisa pedir, porque Ele tudo providencia. Se ainda não providenciou, é porque ainda não chegou a hora. Ou talvez, se aquilo que a gente quer ainda não aconteceu, talvez nem aconteça, porque se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Essa experiência de oração é um abandono confiante nas mãos do Senhor. Hoje, a liturgia da palavra traz uma passagem do livro do Êxodo, em que Moisés intercede pelo povo. Interceder é uma das modalidades de oração. Tão bonito isso. Aliás, é isso que pauta, de certo modo, a nossa relação com as figuras santas. Quando a gente vê uma figura como Santa Dulce, uma mulher da fé, da oração, da caridade, uma mulher que a igreja diz está perto de Deus, a gente pede a ela para que ela interceda junto de Deus. Você pode pedir direto a Deus? Claro que pode. Pode. Não tem problema nenhum. Mas você pode se valer da intercessão de Nossa Senhora? Dos santos? Claro que pode. Moisés, na leitura do Evangelho, tem uma atitude bonita, de braços abertos, intercedendo por aquela batalha entre Israel e Amaleque. Parece uma coisa meio estranha, né? Ah, Moisés está rezando para vencer a guerra. Mas é, a Bíblia traz muito isso. Mas o foco da gente não é a guerra. O foco da gente é perceber como, em Moisés, a atitude e a postura de intercessão garante a vitória. E aí, com muita convicção, é que a gente justifica até que alguém diga assim: ah, reza por mim, intercede por mim junto de Deus. Você que tem uma vida de oração, às vezes, mais perseverante que a minha, reza por mim, mas reza você também, não é? E é bonito perceber como o povo cristão reza, de fato, um pelo outro. A gente acabou de colocar a intenção da missa, rezando pelos falecidos, rezando com aqueles que agradecem a Deus, rezando pelos doentes. A gente acabou de colocar na intenção da missa as nossas orações pela missão, pelo trabalho missionário, nesse mês de outubro, é o mês das missões. E aí, na leitura do Evangelho, vem Jesus dizendo aos seus discípulos
E nós somos os discípulos de Jesus hoje, não é? Jesus vem ensinar com aquela parábola a importância de rezar sempre e de nunca desistir. Ou seja, perseverar na vida da oração. Perseverar nessa interação com Deus. Perseverar e fazer aumentar essa confiança que a oração constrói. Essa confiança que a gente deposita no nosso Deus. Notem bem que rezar não é necessariamente condicionar Deus aquilo que você quer. Não é. Até porque a pessoa que tem uma oração muito fecunda entende isso e diz, a exemplo da Virgem Maria, que em mim se faça a vontade de Deus. Mesmo que a gente não entenda, mas quando a gente faz a vontade de Deus, coisas grandiosas acontecem sem explicação da nossa parte. Irmãos, hoje então, neste que é o 29º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos esclarece o quão importante é a vida da oração. A palavra de Deus nos esclarece que a perseverança nessa oração nos configura como cristãos católicos. A palavra de Deus nos faz entender que através da vida de oração a gente se aproxima mais e cada vez mais do nosso Deus, e a gente o percebe muito próximo de nós. Fora o sem número de benefícios, né? A gente sereniza o coração, a gente se pacifica, a gente confia, a gente não se angustia, a gente entrega na mão de Deus a nossa vida. Ele que sabe de tudo, Ele tudo providenciará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.